o El FM Notícia.
Meio-dia e três. A você uma boa tarde, quinta-feira, 27 de julho de 2023. Estamos iniciando o boletim informativo, lembrando que retomaremos a revista do meio-dia na íntegra na próxima segunda, dia 31 de julho, após um curto período de férias de nossa equipe. Eu sou Eliette Vanzo, diretor de estúdio Ricardo Lima.
Vestibular da UEL.
Novo edital oferta vagas para portadores de diploma de curso superior para o preenchimento de vagas remanescentes do vestibular 2023. São 268 vagas em 16 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira, dia 28, às 5 da tarde, exclusivamente no site da COPES. Ao acessar o portal, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e realizar o upload do diploma ou certificado de conclusão de curso e do histórico escolar com carga horária. Após o preenchimento, deve imprimir a guia de arrecadação bancária para o pagamento do preço público da inscrição no valor de R$ 84,00. O pagamento poderá ser feito até 31 de julho. O critério de classificação dos inscritos é de acordo com a carga horária, tempo de conclusão do curso e idade. O resultado final do processo será divulgado no dia 16 de agosto, às 6 da tarde, na página da COPES. Há vagas para os seguintes cursos: Arquivologia Noturno, Biblioteconomia Noturno, Ciências Sociais Licenciatura Noturno, Filosofia Licenciatura Noturno, Física Bacharelado Integral, Física Licenciatura Matutino, Geografia Matutino, Geografia Noturno, Letras Espanhol Noturno, Letras Francês Noturno, Letras Português Noturno, Letras Português Vespertino. Há vagas ainda para os seguintes cursos: Matemática Bacharelado Noturno, Matemática Licenciatura Noturno, Química Bacharelado Integral, Química Licenciatura Noturno. São, portanto, 268 vagas ao todo em 16 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. As inscrições estarão abertas até esta sexta-feira, 28 de julho, às 5 da tarde, exclusivamente no site da COPES. Com informações do portal da UEL, Operobal. Agora vamos falar sobre o vestibular 2024, que já está com inscrições abertas. A UEL oferta 3.100 vagas, sendo 2.500 por meio do vestibular e outras 600 via sistema de seleção unificado SISU. Os candidatos podem escolher se farão a primeira fase aqui em Londrina ou em outras quatro cidades paranaenses: Curitiba, Cascavel, Guarapuava ou Umuarama. A coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia, comenta as expectativas para o próximo concurso. A entrevista do jornalista Pedro Livorati, da Coordenadoria de Comunicação da UEL.
Professora Sandra, o vestibular sendo realizado agora nesse final de ano, nos meses de outubro e novembro, é isso, né? Qual que é a expectativa da instituição agora nesse ano, 2023, foram quase 21 mil candidatos. Dá para repetir esse feito?
Olha, a decisão do CEP, né, e da própria COPES e COPES também, de trazer o vestibular, né, para as datas que historicamente a gente realizava antes da pandemia, é para que a gente consiga ter esses estudantes e que eles realizem o vestibular, né, no ano letivo que eles estão terminando. E isso é positivo para o estudante, porque ele está ainda finalizando, né, os seus estudos no terceiro ano, mas ele se sente, não há um distanciamento em relação, né, ao período que ele está estudando. E havia essa reivindicação dos estudantes e também das escolas, né, que a gente voltasse o vestibular para o final do ano e não no início do ano. Então, acho que é positivo também, porque a UEL também teve seu vestibular, como foi um dos últimos, a gente teve um número de ausências grande. E a gente espera que nesse vestibular isso não aconteça.
E esse ano, de novo, a universidade vai realizar o vestibular em quatro cidades do Paraná, né? Londrina e as cidades maiores do estado. O que a universidade pretende com esse tipo de situação? E explica também, é só a primeira fase, que é descentralizada, né, professora?
Isso, nós iremos continuar com a descentralização, nós iniciamos com Curitiba e Cascavel, e agora, né, a partir desse ano, desse vestibular de 2023, nós também realizamos em Guarapuava e Moarama. A intenção é que a gente possa regionalizar, né, levar mais próximo dos estudantes, inclusive de estudantes que moram fora do Paraná, que possam realizar o vestibular em algumas outras cidades. Curitiba tem recebido um número expressivo já de candidatos, a gente acha que este ano isso será um pouco maior, inclusive, né? E Cascavel também. Guarapuava e Moarama, a gente está iniciando ainda, as pessoas estão conhecendo, né? Entendendo que o vestibular, a primeira fase do vestibular pode ser realizada lá. Então, a gente acha que deve ter um crescimento este ano em relação aos anos anteriores. A questão da descentralização, ela é importante nesse sentido, né? De a universidade se aproximar de outras regiões das quais nós não estamos inseridos, né? Não só o norte do Paraná, mas também ir para as outras regiões. Sim, a primeira fase vai ser realizada de forma descentralizada. A segunda fase não, ela só acontece aqui mesmo em Londrina.
Bom, para finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre o modelo de prova da universidade. Os especialistas, os professores, aqueles que trabalham em cursinhos pré-vestibulares, né? Volta e meia colocam muito sobre as questões da universidade. Queria que a senhora falasse um pouco quais são as características e qual é o objetivo, o que a UEL busca de aluno. É o tal do modelo interpretativo. Gostaria que a senhora explicasse.
Nós temos um formato, um modelo de vestibular, né, que já tem mais de 10 anos, e ele está sendo avaliado, inclusive, agora. Uhum. Né? E a avaliação nos indicou que ele é muito bem reconhecido, né, pelo tanto internamente na universidade, como também para os professores e estudantes, né, do ensino médio, das escolas, tanto públicas como privadas. Né? A primeira fase do vestibular, ela é uma prova de conhecimentos gerais. Então, é a base nacional comum curricular da educação básica. Né? E as questões, o que tem de diferencial? Ela tem, na verdade, um tema, e a partir desse tema é que as questões, elas são construídas. E é importante que até os candidatos saibam que essa elaboração da prova é uma elaboração coletiva. Então, não são perguntas que a gente tira de um banco de dados, né? Banco de itens. É uma prova ela tem uma identidade, porque ela tem um tema, e é um trabalho coletivo entre que os... Portanto, ela é uma prova interdisciplinar. Então, os professores em conjunto elaboram uma prova. Passam meses elaborando a prova na tentativa de estar mais perto possível daquilo que o estudante realmente tem na educação básica. Então, a primeira parte da prova é essa, uma prova interpretativa. Ela exige conhecimento, mas ela exige também que o estudante saiba, que ele saiba ler, que ele saiba interpretar. Acho que essas são questões que lembram muito sempre a prova do vestibular para qualquer pessoa que você for perguntar. A segunda fase, ela é uma fase, então, que a gente traz a língua portuguesa, a literatura, a língua estrangeira e a redação, né, que é um elemento importante também na formação dos estudantes, e a redação, ela é um diferencial. A redação, a gente sempre trata de temas atuais e que façam com que os candidatos, eles precisem analisar a sociedade. Quer dizer, é um movimento não só de saber escrever, mas também de saber interpretar, saber se posicionar em relação às questões que estão aí na sociedade, né? A prova no segundo dia, a prova de dissertativa, que é a prova, né, a prova discursiva, na verdade, cada curso ele tem indicação de 3 disciplinas, que são base, por exemplo, se você pegar o curso de pedagogia. Então, ele vai ter lá a parte de humanas, histórias, né, geografias. Então, cada curso ele tem a escolha de 3 disciplinas. E é uma prova discursiva. Então, são 12 questões, 4 questões de cada disciplina. E ali, o candidato, ele vai, então, ter a oportunidade de mostrar mais aquilo que o conhecimento que ele tem. E interessante que essa prova, ela é muito bem avaliada pelos estudantes. Os estudantes acham que é muito mais fácil você fazer uma prova discursiva e não tá tudo errado, né, do que você ter que fazer uma prova objetiva onde é certo ou errado, ou ele é certo ou ele erra. Então, eles acham bastante interessante, foi bem positivo a avaliação que os estudantes fazem, então, da prova discursiva. E para os cursos que têm a prova de habilidade específica, que é o curso de arquitetura e urbanismo, artes visuais design gráfico, design de moda e o curso de música, né? Então ele tem, no caso dos quatro cursos, design gráfico, moda, artes visuais e arquitetura, eles têm uma prova, um terceiro dia de prova, onde daí essa prova tem a intenção de perceber se esse estudante ele tem a percepção, né? Somente em relação à questão do desenho, que é base, né, desses cursos que tem essa prova. Com exceção do curso de música, que a prova é realizada antes da prova do vestibular geral. Neste caso, este ano ela vai acontecer no 24 de setembro, é onde o estudante também ele vai ter que mostrar alguma habilidade já com os instrumentos musicais e também com as outras questões que são essenciais para o estudante de música.
Vestibular da UEL.
Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da UEL, as inscrições para o vestibular 2024 seguem então abertas até 5 de setembro exclusivamente no site da COPES. Neste momento, os candidatos podem escolher se participam do processo seletivo como concorrentes às vagas ou treineiros. O preço da inscrição é de R$ 176. As provas da primeira fase serão aplicadas no dia 29 de outubro e a segunda fase nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Nesta quinta tem concerto de música histórica no Teatro Ouro Verde. O diretor musical Plínio Machado comenta.
Nesta quinta-feira, dia 27, às 20 horas, no Teatro Ouro Verde, os integrantes dos grupos Orquestra Barroca Capricho Extravagante e Coro de Ópera Barroca Color Retóricos apresentam o Ballet Masquerade Le Carnaval, de Jean-Baptiste Lully. Esse balé, ele tem 7 entrées e o texto é de Isaac Bonserade. Ele foi dançado pelo rei Luís XIV no Louvre em janeiro de 1668. Né? Um sujeito chamado Carlo Vigarani, ele criou um teatro desmontável na antecâmara dos aposentos do rei. Né? Daí, esse mesmo balé, ele foi reprisado em Saint-Germain-en-Laye de 26 a 31 de janeiro de 1669, um ano depois, né, praticamente. Depois ele foi reprisado parcialmente em uma ópera-balé com 9 entradas, né, sobre os textos aí, então, de Molière, Bonserade e Quinault, executado na corte, depois em Paris, no Palácio Real, em outubro de 1675. Nosso concerto apresentaremos a Ouverture, a Cinquième Entrée, que fala da música italiana dentro dessa música francesa, então vai ser em italiano mesmo. De todo o carnaval é a única peça que está em italiano. E também tem os espanhóis, que daí é cantado em espanhol. Essa é uma curiosidade bastante interessante do carnaval. Ele tem várias línguas dentro da sua constituição, né, como obra. Depois vamos fazer a abertura da sexta entrée, que são os turcos, a nona entrée, que é a galanterie, e o final com a décima entrée, que é a parte instrumental só do início da última parte do carnaval. E por último de tudo, então, o Le Sauvage de Rameau. Os integrantes dos grupos são Luciana Schmidt, com flautas doces, Ana Gagliotti e Fernando Campaner, tocando os violinos barrocos, Rosi Taques, que toca o violoncelo barroco, Gonçalo Rebelato, que toca o cravo, e eu tocando viola da gamba e flauta doce. E as solistas são Larissa Oliveira e Liliana Pereira, sopranos. Encontramos também uma parte onde eles fazem uma comédia, onde é uma sátira de um burguês que quer se tornar um membro da sociedade turca. Então eles fazem toda uma chacota em cima dos quais são os procedimentos para se tornar um mufti, né? Que é o termo que é usado na peça para designar o novo membro dessa sociedade turca. Tem uma serenata para os recém-casados, com texto de Bonserrat. Tem uma também que são os egípcios, que é uma cena pastoral cômica. Por último, tem a galanterie e o carnaval, que então convidam todos a serem alegres e comemorarem e aproveitar a vida.
Ouvimos então o diretor musical Plínio Machado e também trechos do ensaio do concerto. Os grupos são ligados à divisão de música da Casa de Cultura da UEL. O concerto é nesta quinta, 27 de julho, às 8 da noite, no Teatro Ouro Verde. Ingressos a R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. À venda no Ouro Verde, das 2 da tarde até o início do concerto. Eliette Vanzo para a UEL FM.
UEL FM Notícia.